Bom dia, meus amigos da Rede FM, você que nos ouve em 95.5 no site ou no aplicativo, para você que está nos assistindo aqui no Instagram, eu já estou ao vivo com o meu amigo Geraldo Vilger, da revista Imagem de Andrelândia. Bom dia, Geraldo, agora sim.
Bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio Rede FM. Estamos aí pela primeira vez, quero agradecer muito vocês pela oportunidade de participar aí do programa.
Legal, Geraldo, olha, estão pipocando notícias todos os dias. Começou com Arantina, luminárias, Carvalhos, passou até na Record. O meu amigo Paulo Sérgio acabou de me falar aqui que passou na Record. Sim. A situação. Não sei onde mais, mas várias cidades tá aparecendo um tal de lobisomem por aí. Lá em Arantina diz que virou o trem. Lá em Carvalhos parece que foi visto no muro, perto do muro do cemitério. Tivemos aí em luminárias ele atacando novilhas e uma série de coisas. E eu queria... Ih, caiu a conexão aqui do Geraldo. Tô falando aqui, tá rodando, não sei se você tá me ouvindo aí, Geraldo. Mas... deixa eu ver uma coisa... Caiu a conexão aí. Vamos lá, vou chamar o Geraldo de novo. Então, pessoal, você que tá ligado aí na nossa programação... Alô, Thiago Lacerda, Terezinha Paiva, David da Silva, Claudineia Zarias, Pedro Paulo 951, alô, Si Moda Íntima, todo mundo aqui, deixa eu acenar para todo mundo aqui. Eu tava falando com o Geraldo, mas a conexão caiu, gente. Vamos aguardar ele retornar aqui. Aqui, vamos lá, vamos convidar ele de novo. Tô te chamando aí de novo. Em Airoca não teve nada? Não sei, viu, Joaninha? Acho que não, hein? Ainda não. Ainda não falaram nada de Airoca. Não tô sabendo, não. Aparecida Oliveira. Galera tá entrando na live aí. A gente vai conversar com o Geraldo. É que a conexão caiu, meu. Eita, a internet é uma beleza, né? Então, nós vamos falar desses casos todos, né? Você deve estar acompanhando as notícias nos grupos de WhatsApp, você deve estar acompanhando por aí, toda hora sai uma notícia que um lobisomem atacou ali, acolá, não sei aonde. Que é isso, gente? Que história é essa? Por que que isso está acontecendo? Hã? Por que que isso está acontecendo? É verdade tudo isso? De onde está surgindo esse lobisomem? Que história é essa? Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Vamos lá. Tinha caído aí, Geraldo? Voltou.
Sim. Eu conectei outra internet aqui, foi uma falha aqui.
Beleza. Então, enquanto você estava fora aqui, eu fiquei dando um resumo para os ouvintes que é lobisomem Arantina, sim, é lobisomem em Carvalhos, é lobisomem em luminárias, é não sei mais aonde. Geraldo, que história é essa, Geraldo? Eu quero dizer aqui aos ouvintes que eu convidei o Geraldo porque ele fez uma matéria muito legal na revista Imagem esclarecendo sobre esse fato. É lobisomem ou não é lobisomem? Que história é essa, hein?
Na verdade, tudo é a imaginação das pessoas, né? Sim. Apesar daquele caso de Carvalhos, ele dá claramente que alguém está mascarado lá no cemitério, fizeram proposital aquilo lá, né?
Sim.
Vai lá sim. Agora, toda a origem da história desse desaparecimento de lobisomem começou em 2014, por causa do filme. Uma equipe de cineastas de Santa Catarina, né, mais precisamente pelo diretor Peter Beintop, eles criaram uma sequência de filmes bastante interessante, muito bem feito, baseado nas histórias populares, principalmente da zona rural.
Certo.
E eles fizeram quatro histórias, né? E uma delas se chama Pampa Feroz, que é justamente a que tem esse lobisomem. Assim, o filme é pesado, é um filme de terror. Esse vídeo, Islândia, por exemplo, e as pessoas falaram que a gravação era dentro da delegacia, nada mais é do que uma gravação feita pela equipe de efeitos especiais que estava testando o robô, né, vestido de lobisomem. Inclusive, o vídeo inteiro mostra até o rapaz mexendo no controle remoto, entendeu? Fazendo uma demonstração para as demais equipes de produção do filme. Então, o vídeo nada mais é do que uma demonstração feita em 2014. O filme foi lançado em 2015, né? Muitas pessoas não tiveram conhecimento, eu também só tive conhecimento há pouco tempo.
Sei.
Tá? Mas foi a origem desse vídeo, é o filme lá. Acontece E isso aconteceu de forma simultânea no Brasil todo. Então, se você olhar no Nordeste, né, no Sul do Brasil, um monte de cidades, principalmente cidades pequenas, tudo de uma vez. Então, não deu tempo das pessoas consultar, ver de onde tinha saído aquilo, não deu tempo de nada, começou a espalhar.
Espalhando,
aí,
né?
O resto vai pela criatividade das pessoas, porque sim, eu estive analisando algumas dessas publicações, tem pessoas que comentam coisas que saíram da cabeça dela, como se ela tivesse testemunhado realmente, entendeu? Uns de brincadeira, alimentando a brincadeira, a fábula, né? E outros realmente acreditando. Então é isso que acontece.
Ô Geraldo, então só para recapitular, esse lobisomem específico aí é um filme de 2014, quem foi que fez esse filme?
Sim. Peter Beinstock é um catarinense,
Ah, é brasileiro de Santa Catarina que fez.
É brasileiro de Santa Catarina, sim.
Produção caseira, então, né, pelo jeito? Ou não tão caseira?
É uma produção de qualidade inferior comparada com Hollywood, claro, né? Mas não é tão mal feito assim, não, viu? Eu assisti umas partes, é bem montado, bem feito.
Certo, faz parte de uma série de quatro filmes, cada
quatro
filme conta...
Quatro filmes, né? Eu não me recordo o nome dos quatro, mas uma se chama Pantos Heróis, que é justamente essa que tem o lobisomem.
E os outros contam outras lendas urbanas,
seria
isso?
Outras lendas, exatamente, isso. E é interessante essa série porque envolve também questões sociais e políticas, né? Porque... quanto mais se alimenta o imaginário popular, mais as pessoas se distraem com histórias desse tipo, mais abre espaço para que os políticos, né, os corruptos, possam explorá-lo sem que eles percebam. Isso vem desde sempre, né? Na Idade Média, por exemplo, era muito comum contar histórias de bruxas, né, de monstros, de dragões e tudo mais, para que as pessoas fiquem distraídas, né? E com isso são lesadas, são roubadas, né, são extorquidas. E assim é até hoje. Então, realmente, há um interesse por parte dos poderosos de que essas lendas sejam mantidas.
Olha que coisa, né? Temos que ficar atentos, né? A gente entende perfeitamente, por exemplo, nesse momento de pandemia, todo mundo cansado de ficar em casa, tem gente triste, deprimida por perder parentes para a Covid-19... E sim, a gente precisa de um pouco de entretenimento, de um humor, alguma coisa assim. Mas o humor é algo que a gente sabe que é uma piada, é um humorista, é um comediante, é uma sátira, é alguma coisa desse tipo. E essas lendas, as pessoas realmente acreditam nelas. O que até foi o gatilho para eu te procurar, né, foi a nossa amiga que me mandou, eu não vou dizer quem foi, mas foi uma amiga de uma cidade aqui próxima que me mandou o vídeo, já perguntando: Ricardo, isso é fake news? E aí eu vi o vídeo do lobisomem lá, e não sei o que lá, e gritando e tudo mais. Quando a pessoa me pergunta, e muita gente me pergunta aqui, a gente trabalha com rádio, com informação, quando a pessoa me manda uma mensagem e diz, isso é fake news? Eu já sei que é fake news. Eu só preciso descobrir a origem daquilo e trazer para aquela pessoa uma explicação, para a pessoa entender o que é. A pessoa está na dúvida, está perguntando, legal. E eu tinha visto, como eu sempre vejo aí, né, na tua linha do tempo lá, tinha visto que você tinha feito um vídeo e eu vi na thumb do teu vídeo a foto daquele mesmo bicho. Falei, já sei quem eu vou procurar, vou falar com o Geraldo, nós vamos esclarecer essa história aqui. E você teve... muita gente te perguntando também, Geraldo, como é que foi isso aí?
Demais. Muito mesmo. Dezenas de pessoas.
É.
As pessoas perguntam pelo WhatsApp, quem tem WhatsApp, perguntam pelo Messenger, direto, perguntaram demais mesmo.
Uhum.
E interessante, né, porque tem uma outra página aqui de Andrelândia que fez uma enquete perguntando se as pessoas acreditavam em lobisomem.
Uhum.
E 20% das pessoas responderam, não sei se foi de brincadeira, responderam que acreditavam, entendeu?
Uhum.
Mas... eu acho que realmente esses números são verdadeiros, porque muitas pessoas realmente me perguntaram se tratava de verdade. Inclusive, agora de manhã eu fui à padaria, aí tinha um menino, até um querido aqui no Orião, chamado Matheus, e ele estava perguntando para mim lá se tem que voltar mais cedo para casa, fazendo a relação com
pronto.
Esse toque de recolher, por causa do lobisomem.
Meu Deus,
entendeu? Na cabeça dele, no entendimento dele, Covid-19, a pandemia e o lobisomem tá tudo junto, é tudo a mesma coisa.
O lobisomem está trabalhando para fazer a segurança pública.
É, eu tô achando que o lobisomem tá ajudando aí a combater a pandemia desse jeito.
Meu Deus do céu. Olha, gente, você que tá. Eu quero mandar aqui um alô para você que tá no rádio nos ouvindo, quiser comentar o assunto que nós estamos falando, tá? Teve lobisomem na tua cidade também, você que tá aqui com a gente na live, a Yara Nara achou que era verdade, a Joaninha Francisca tá falando, então esse trem dos lobisomem é fake? É tão real como nota de R$3, né? Clayton Romero, Marcelo Junca, Michela Anderson, Cleis Almeida, Nicésia Paula, do Mel Apiários Bi, todo mundo aqui, o Pedro Paulo, todo mundo que está na live, quem quiser perguntar, comentar, fala com a gente. Bom, então começou lá o pessoal perguntando, olha só que ponto que chega a situação, né? Então o lobisomem está aparecendo para assustar as pessoas que estejam saindo na rua. Aqui. Bom dia, Ricardo. Terezinha Paula, será que isso é verdade? Eu não abuso, não. Do jeito que estão as coisas, agora, uma curiosidade é que essa pessoa estava fazendo sei que horas perto do cemitério. Aí tem. Terezinha Paiva de Carvalhos. Quando ela disse eu não abuso, não, ela quer dizer que ela não duvida que seja verdade e que haja a possibilidade de ser verdade. Mas ela quer saber o que, que essa pessoa que estava com a máscara lá perto do cemitério estava fazendo numa hora daquelas lá.
Combinou com quem deu.
Pois é, tem de tudo, né, Geraldo? Tem de tudo.
Sim. Inclusive, até a calça jeans do lobisomem fez sucesso, a turma gostou. Tá querendo saber que loja que comprou e tal.
Sério? Meu Deus.
Sim, tem uns comentários aí, muito bacana.
Ô, Geraldo, você lembra da história do ET de Varginha, né? Você lembra da história do ET de Varginha?
Eu ia comentar isso contigo, mas... No outro sentido, talvez.
Aham. Uhum.
Sabe o que é? O ET de Varginha, ele trouxe um lucro para Varginha imenso, turístico, né?
Então.
Uhum. Porque foi bem criativo e foi exclusivo de Varginha.
Uhum.
Se alguém teve a ideia de arrumar esse lobisomem para nós, para poder trazer turismo para cá...
Conseguiu.
Não sei se vai dar certo.
Não, mas
porque
assim...
Porque fez em outra cidade também.
Conseguiu chamar atenção para as cidades da região, no mínimo,
pois
né?
Pois é, tinha que arrumar outro tipo de monstro, que seja exclusivo, só de Andrelândia, um só para vocês aí...
Ah, é
inclusive eu tenho um amigo, um artista que chama Bill Marx,
uhum.
que eu já dei um toque nele, tá na hora dele, ele é escultor, e ele faz esculturas em cimento, em qualquer tamanho.
Sei.
Gigante, entendeu? Seria a hora dele preparar já pra ele fazer um lobisomem imenso, exclusivo nosso de Andrelândia, pra gente receber visitas aqui, né?
Ô, Geraldo,
seria a hora.
Michel aqui, eu falei Michela, mas meu nome é Michel e não Michela, Michel Anderson. Perdão aí, que eu falei errado o nome do Michel. Ó, a Bruna Fuper. Bom dia, Ricardo. Mas o lobisomem que apareceu em luminárias parece tão real. ela é real, ele é real. Real é, claro que é real. É alguma coisa.
É um robô.
É um robô. O Thiago Lacerda. Tomara que o lobisomem de Carvalhos não reconheça o casal. Pode dar ruim isso ainda. E aí a galera tá criando a resenha.
Aqui, sim. Quando ela fala, por exemplo, que o lobisomem parece ser tão real.
Sim.
Mas o que seria um lobisomem real? Como seria ele?
É.
Porque em cada aparição, em cada história dele, o lobisomem tem mais de 2000 anos de história, né?
Sim.
Isso é antigo, isso vem da Grécia.
Sério? Já então, vem da Grécia essa história?
É da Grécia. Isso aí foi um rei da... Esqueci o nome do local lá que ele era. Tudo bem, era um rei.
Sim.
De uma região da Grécia.
Uhum.
E começou a enlouquecer muito e começar a oferecer muitos sacrifícios humanos. E aí a história.
Sim.
Aí Deus, né, o Deus do Deus, para os gregos, castigou-o, transformando em lobisomem, fazendo com que toda noite ele se transforme em lobo. E durante o dia ele se transforma em forma humana.
Sim.
Essa história tem mais de 2000 anos. E no decorrer do tempo, das culturas, aqui até no Brasil mesmo, entre os índios também, existem histórias. Inclusive, por mais incrível que pareça, existem alguns lugares no Brasil onde o lobisomem não é lobo e homem, é porco e homem.
Porco
então,
homem.
Tem uma... Porco homem, exatamente.
Certo. O Geraldo, a Adriane de Resende Costa mandou uma mensagem aqui no WhatsApp da rádio falando assim, ó. Bom dia, precisamos de mais lobisomens para as pessoas ficarem em casa.
Concordo,
né? A Zailda de Alagoa. Bom dia, Ricardo, tudo bem? Mas agora é tempo de lobisomem. Mistério da meia-noite. Mandou aqui. Então, legal, Geraldo. Essa história do lobisomem tem mais de 2000 anos. Ela vem aí. Aí é verdade, a gente já assistiu filme sobre lobisomem. Desde criança que a gente assiste filme, né?
Sim.
Uns filmes mais horrorosos, outros mais bem feitos, falando da história do lobisomem. Agora, a lenda, por que, até a gente vai falar sobre esse aspecto, por que a gente gosta tanto de uma lenda, hein? A gente lembra da loira, a loira do banheiro, tinha quando você era estudante?
Sim, lembro. Mas todas essas lendas que tem, sempre teve, algumas são criadas com um propósito macabro, que é realmente de atormentar as pessoas, deixar as pessoas com medo, fragilizadas.
Sim.
Agora, boa parte delas também é feita por diversão, né?
Sim.
Pra dar medo na pessoa, por exemplo, loira do banheiro. Só pra ver a turma correr no banheiro, ficar aterrorizado, né? E acaba sendo engraçado, né? Você acaba fazendo pegadinha com as pessoas com essa história. Mas, como é natural do ser humano e também dos animais, o medo, né? Ainda mais o medo daquilo que não se pode ver, né? Daquilo que você não entende.
Uhum.
Então, realmente, isso aí alimenta muito medo. O imaginário das pessoas.
Exatamente. Então, de alguma forma, ou produzido artificialmente, com uma finalidade, que nem é o caso, claro, de Varginha, que trouxe até... Lá tem até um monumento, tem um disco voador,
claro,
lá, né?
Sim, sim.
Não tem ninguém que fale, eu vou em Varginha. Alguém fala, cuidado com o ET, hein?
Pois é, fato. E tem muita gente viaja pra lá, para lá. Passa um dia lá no hotel só para poder ir lá na estátua do ET e tal, tirar foto, né? É bem bolado.
Ô Geraldo, você lembra da história do caboclo d'água?
Também.
Teve aqui na região, também, né? Aqui é da nossa região. É bem
também, tipo... Também, é daqui da região, sim.
O famoso caboclo d'água também. Bom, então...
Tem, mãe de ouro.
Mãe de ouro?
Mãe de ouro, sim. Essa é da minha infância, eu lembro também.
Como que é essa? Eu não conheço.
A mãe de ouro, quando eu era criança, mais ou menos eu entendi do que se tratava. Na verdade, é estrela cadente, né? Na madrugada, quando você sai, estrela cadente você vê toda noite. De vez em quando elas são gigantescas, né? São esses meteoros que encostam na atmosfera e produzem fogo, né?
Uhum.
E acontece que você ali de madrugada, por exemplo, era muito comum a gente andar de madrugada na zona rural totalmente escuro. Só tinha a luz das estrelas, talvez nem a luz da lua. Então era muito comum você ver aquele brilho no céu, e isso é muito comum mesmo. E daí, por falta de explicações, dá-se nome, no caso aqui da nossa região, de Mãe de Ouro. Tá? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar bravas de falar isso aí, mas porque tem muita gente que realmente acredita nisso, até hoje, na Mãe de Ouro. Acredita que ela traga bênçãos e outros acreditam que ela traga maldições.
Correto. Olha, eu acho que... inclusive a nossa amiga aqui tá mandando a Zelda, falou, antigamente tinha muitos lobisomens, os mais velhos falavam muito e tinham que oferecer sal à noite, no outro dia a pessoa ia buscar o sal, é verdade, tem mãe de ouro, então tudo bem, vamos respeitar a crença das pessoas, né, acreditar. Mas,
exatamente, é uma questão de crença.
É uma questão de crença, a pessoa acredita.
Mas a gente busca explicações no mundo real para tudo. Né?
Sim. E só para quem chegou agora na live, não está sabendo, quem ligou o rádio agora, a gente está falando mais especificamente do caso do lobisomem e mostrando. O Geraldo fez uma pesquisa muito legal que está lá no Facebook da revista Imagem, mostrando o seguinte: em 2014, um cineasta brasileiro fez 4 filmes aí para falar de lendas urbanas, e dentre eles ele contou a história do lobisomem e montou aí, realmente, É uma maquiagem muito bem feita, né? Uma máscara, uma fantasia muito bem feita, que realmente convenceu as pessoas, né? Eu vi o vídeo. Vi o vídeo que me mandaram e falei, nossa, que negócio é esse, gente? Que montagem é essa? Que coisa é essa, né? Olha lá, o pessoal tá acompanhando aqui. O meu amigo Lucílio de Cruzília, bom dia, lobisomem. O pessoal tá acompanhando. Geraldo, fica comigo aqui na live e o pessoal também, que eu vou rapidinho para o intervalo aqui no rádio, que a gente está fazendo simultâneo, mas a gente volta. A gente volta em 4 minutinhos para o rádio, mas a gente continua batendo papo aqui. Você do rádio, não saia daí, que eu tô na live aqui com o Geraldo. Se você quiser, tiver Instagram, acesse o nosso Instagram, @redefm955, que a gente vai estar falando sobre esse assunto ainda depois do intervalo. Estamos de volta no rádio agora, porque a gente está fazendo simultâneo no Instagram da rede, @redefm955, e também aqui no rádio. Eu estou conversando hoje com meu amigo Geraldo Vilger de Andrelândia, da revista Imagem. Nós estamos falando sobre lendas, estamos falando sobre o lobisomem. Ô Geraldo, o meu amigo Edinaldo de Cruzília mandou aqui: bom dia, Ricardo. Edinaldo de Cruzília, o Mutreco vira lobisomem. O Mutreco é um amigo nosso que mora aqui em Carrancas. Eu e o Ney Leiteiro já vimos, é sério e é assustador. Bom, então tá certo. Bom dia pra Natália de Biduri. Oh, bom dia. Tá me pedindo o vídeo do lobisomem, meu Deus do céu. Angélica de Biduri. Bom dia, Ricardo. Aqui é Angélica da Fazenda Olhos d'Água, município.
Quer tentar uma coisa?
Hã?
Eu quero tentar uma coisa, eu posso colocar o monitor aqui atrás com o vídeo do lobisomem.
É, aí o pessoal do
pode ser.
Do Instagram pode ver, né? Ô Geraldo, olha só esse comentário aqui, ó. Bom dia, Ricardo. Aqui é Angélica da Fazenda Olhos d'Água, município de Biduri. Quando eu era pequena, minha mãe sempre me falava que na quaresma tinha um lobisomem que vinha comer goiaba. Por isso que tinha que varrer o terreiro todo dia para ele não vir. Ricardo, a goiabeira era perto da janela do meu quarto. Quando era a época de goiaba, eu nem dormia no meu quarto. Eu dormia no canto da minha mãe e do meu pai. Mas, olha, esse vídeo de luminárias, eu fiquei com medo. Mais uma, é a goiaba agora. Porque
tem o que ela fala de vídeo do vídeo de luminárias é o próprio vídeo que fala que é de Andrelândia também? Aquele que ele
é
tá
o mesmo vídeo,
do...
é. Que ele
é
tá,
o mesmo vídeo,
é,
né?
O mesmo vídeo, né? Que ele tá numa sala lá e ele dá um grito no negócio.
Ele fala
isso. E tal. É. Ah, legal, Angélica. Obrigado aí pela sua participação. Mas você vê o fator medo de novo, ó. Tem que varrer aqui as folhas da goiabeira, sim, senão ele aparece.
Ele é preguiçoso, ele só come que tá no chão.
É, tem que lavar a louça, senão ele vem. Tem que limpar o seu quarto, senão ele vem. É sempre o fator medo, né? É sempre o fator medo. Ah, legal, Geraldo. O que mais que você tem de informações aí? Você vai tentar mostrar um pouco?
É assim, eu vou virar aqui pro computador, vou achar o vídeo, e depois eu vou ajustar a câmera que dá pro pessoal ver um pouco.
Tá, tá certo.
Que aí, talvez algumas pessoas não viram o vídeo todo.
Sei.
Que mostra o rapaz com controle remoto, entendeu?
Olha.
Entendeu? Isso é interessante, porque as pessoas, que quem fez o fake, quem fez as postagens, ele cortou a parte do controle remoto.
Sei. Né?
Porque senão ia entregar a brincadeira. Uhum. Então eu vou pegar ele aqui, tá bom?
Tá, vamos lá, pessoal. Você que tá no rádio não tá vendo, mas eu vou narrar pra você aqui. O Geraldo tá lá no escritório dele, Andrelândia, lá na revista Imagem. Ele vai achar o vídeo, vai colocar a câmera apontada para o monitor dele. E depois você pode acessar. Acessa aí, quem tem Instagram, acessa rapidinho aqui. Nós estamos nessa live, @redefm955. E o Geraldo vai colocar... Não tem como. Bruna Fuper, eu não posso aceitar sua solicitação para participar do vídeo, porque eu já estou aqui dividindo a tela com o Geraldo, não dá para colocar mais que duas pessoas, né? No caso, três, não tem como. Então, você que não puder ver agora, depois você acessa lá o IGTV da rede, que esse vídeo vai ficar disponível para você ver. Ó, o Geraldo tá mostrando ali, ó, na câmera, tem lá a imagem do lobisomem, né?
Que é exatamente. Aí esse vídeo...
Sim.
Eu vou mostrar ele inteiro, ele é curtinho.
Sim.
Mas ele tem a parte onde eu vou congelar a imagem, vocês vão ver a pessoa mexendo no controle remoto.
Tá, então...
Tá?
Então vai...
Posso mostrar, né?
Vai narrando aí, vai mostrando e vai narrando aí.
Vamos lá, ó. Então aqui, ó, essa parte que o pessoal tá falando que é muito realista. Realmente.
Parabéns,
quem montou esse rosto aí tá demais, viu?
É. Muito
então,
real.
Vamos continuar. Uhum. E engraçado que esse lobisomem tem voz de criança, né?
É, verdade.
Ó, pessoas rindo no fundo, é a equipe que tá vendo, tá?
Sei. Vamos lá. Olha lá, apareceu gente, olha lá, gente filmando.
Esse aqui tá, ele tá filmando o celular, né? E esse aqui é o Peter Beinthal.
Uhum.
Esse é o diretor.
Sei.
Tá? E aqui, ó, controle remoto.
Então esse lobisomem, então, é um robô.
Um robô.
É um robô.
Muito bem feito.
Olha só.
Né? Os movimentos, tudo. Esse tipo de controle remoto aqui, deve ter um Futaba, é um controle remoto muito utilizado para quem faz aeromodelismo.
Sei.
Entendeu? Porque ele tem muitos comandos, entendeu? Uhum. Aí, quem trabalha com mecânica, robótica, essas coisas,
uhum,
utilizam já esse tipo de controle. Ele não é criado exclusivo para mexer com o robô. Ele é utilizado para qualquer tipo de controle.
Sei.
Principalmente aeromodelismo. Né?
Nossa.
Então aqui nós estamos vendo aqui no meu vídeo. Aí, ó.
Aham. Uhum. É, e o cara rindo, o pessoal filmando.
Isso,
lá.
Exatamente.
Ó. É, o cara rindo.
Gente da equipe, ó. As meninas.
Essa parte não aparece nos vídeos que estão,
exato,
sendo divulgados,
esse,
né, Geraldo?
Se aparecesse, né?
É.
Por isso, se não tiver. Olha, as meninas rindo aí, ó.
É. É, a produção é grande, hein? Tem bastante gente trabalhando aí, ó.
Okay, e aí, ele tem bastante movimento,
uhum,
mas ele não fica de pé.
Uhum.
É, eu tava observando, ele não fica de pé.
Sei.
Aí seria muito evoluído para para uma produção dessa, né? Porque o equilíbrio em duas patas não é tão simples assim.
Olha que coisa, Geraldo, legal essa sua pesquisa, demorou muito para você encontrar isso aí, você já sabia dessa produção quando começaram a te perguntar?
Não, eu não sabia. Eu sabia dessa série de vídeos, uhum, mas eu não sabia que isso tinha sido tirado de lá, não fazia a mínima ideia.
Uhum.
Quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu não reconheci o lobisomem.
Uhum.
Aí foi uma outra pessoa que comentou num vídeo lá de uma cidade do Nordeste,
uhum,
falando que era do filme... Pantoferóis. Aí o que eu fiz? Aí eu fui no YouTube, achei os vídeos, vi tudo, todos os anúncios, a parte atrás da câmera e tudo mais. Aí cheguei então a esse vídeo aí que tá completo.
Nossa, parabéns, Geraldo. Você fez um trabalho excelente aí nessa reportagem, nessa pesquisa. Para, na verdade, a gente dar uma desmistificada nisso tudo.
Sim.
E vou voltar naquele ponto que eu falei lá atrás. Eu acho que assim, que nem filme. Desde criança, quando a gente assiste um filme, e às vezes assiste filme com o meu filho e tal, a gente sempre deixa claro para ele que aquilo ali não é real. Seja qual for o filme.
Sim.
Olha, isso é ficção, sim, filho. Isso alguém criou esse roteiro e fez esse filme, isso não existe. Vai gostar de assistir, sim, vai ver alguma coisa, mas vai saber que aquilo não é real. Então, eu acho que esse é o ponto, né? A gente, que nem eu falei, a gente precisa de um pouco de entretenimento, de diversão, mas a gente tem que saber a situação para não ser, né, pô, ficar acreditando nessas coisas e que nem, ó, você vê os relatos das pessoas aqui. Pessoas, sim, que passaram a vida, que cresceram com medo de dormir, porque o lobisomem aparecer. Isso nós estamos falando de uma pessoa, estamos falando de uma lenda. Sim. E quantas outras existem, né?
Bom, a infância inteira pode ter sido de medo, né?
É, verdade, verdade.
Realmente.
Legal, Geraldo. O que mais que você tem para acrescentar aí desses pontos?
Não, o conteúdo que eu trouxe para vocês daí... Agradeço muito pela oportunidade, sim, de apresentar esse material, né? E também fico muito feliz pelo convite, né?
Sim.
Nós continuaremos participando nas sextas-feiras, né?
Uhum.
Com conteúdos diferenciados também. Eu farei parte desse trabalho que você faz muito bem feito aí.
Obrigado.
E isso vai ser de grande valor tanto para nós, né? Como para os ouvintes da Rádio VGFM e também os que estão seguindo aí no Instagram, tá? Estão nos ouvindo ao vivo no Instagram, tá? E agradeço demais por essa participação, tá? E estou sempre à disposição, tá? Estamos em cidades próximas aqui, né?
Sim.
Presos nas nossas casas.
Pois é.
Né? Faz muito tempo que eu não os vejo pessoalmente, eu acho que uns 2 anos, mais ou menos.
Por aí.
E não vai ser tão cedo, devido à pandemia.
Eu só ouço eu ouço toda terça-feira... Eu ouço o Geraldo Adriano falando, olha, estamos aqui com o com o Geraldo fazendo a transmissão da reunião da Câmara para o Facebook. E a gente transmite aqui a reunião também na rádio. Hoje a gente está fazendo um sistema de transmissão. Não estamos mais, né? O pessoal não está indo mais lá, né? A gente consegue fazer essa conexão remotamente, até por questões de segurança mesmo e tudo mais. Mas toda terça-feira o Geraldo faz o seu xará, né? O Geraldo Adriano faz aí a menção do seu trabalho ali.
Ele faz a menção. E eu estou fazendo a transmissão da reunião de Andrelândia, né? É feito uma pesquisa de preço, e o preço mais baixo é que pega esse tipo de trabalho, inclusive vocês também, né? Mas eu fiz muita questão, né, de fazer esse trabalho para a Câmara de Vereadores de Andrelândia, o meu município, e estou fazendo de uma forma diferenciada também, que é conduzir a Câmara a quem está falando no momento, né? Diferente de outros municípios.
Olha.
Que mantém a imagem de todos ao mesmo tempo, talvez assim, pela distância, pela resolução, você não sabe nem quem está falando.
Sim.
Né? E eu estou tendo esse cuidado por ser Andrelândia, né? Por ser o nosso município, e isso tem dado muito resultado, porque você leva a câmera até o rosto de quem está falando, né? E que traz mais atenção, mais do que está sendo dito, do que está sendo discutido. Está indo muito bem essa transmissão. Então, eu acredito que nós teremos aí um trabalho muito bem feito no decorrer desse ano e continuando ano que vem, para que a população possa realmente participar das sessões da Câmara de forma bem próxima do seu representante.
E terça-feira agora foi antecipado o horário para as 19 horas, provavelmente na próxima terça, dia 23, também vai ser 19 horas, né?
Também.
E como
também,
é
que... A gente até brinca, né? Porque a reunião não pode terminar às 8 da noite. Se terminar às 8 da noite, os vereadores têm que levar a colchonete, né, para dormir lá na Câmara.
Não pode sair, né?
Não pode sair. Então, tem que terminar ali um pouquinho antes das 8 para dar tempo de todo mundo ir para casa.
E na verdade, ressaltar que a atitude está legal dos vereadores, porque eles estão dando exemplo como representantes do povo em Andrelândia. Tem um decreto das 8 às 5 da manhã. Por que nós vamos ficar na rua, sendo que ninguém pode ficar na rua? Isso com certeza geraria um incômodo, no mínimo, né, Geraldo?
Sim. A questão não é ser de acordo ou contrário a essa restrição depois das 8. A questão é que o decreto está aí, e o decreto é uma lei,
né?
É uma determinação,
né,
de uma autoridade. Né? Se os próprios vereadores não cumprissem isso, aí seria terrível, né? Então tá certo, sim, é louvável que seja dessa maneira. A reunião não deve terminar às 8, tem que terminar um pouquinho antes.
Muito bem, e na revista, eu quero que você deixe o endereço da tua revista aí para o pessoal. Lá tem sempre reportagens, você está sempre comentando também. Como que o pessoal te encontra lá? Tem o Instagram, tem Face?
Tem Instagram também. O Instagram já está aí, né? É revistaimagem.minas. Então, revistaimagem.minas no Instagram. E no Facebook é Revista IMG. De imagem. IMG, digamos, tá? Mas aqui na região, qualquer um que pesquisar Revista Imagem, o Facebook já vai colocar... no resultado, primeiramente, a revista Imagem em cima, tá?
Legal.
Já estamos caminhando aí para 7.500 seguidores, então o alcance é regional. Inclui Minduri, São Vicente, Andrelândia, Arantina, Bom Jardim de Minas, tá? Aiuoca, Liberdade, Mar de Deus de Minas, todas
várias cidades da região.
Tá? E tem o nosso alcance aí é em torno de 3 a 5 mil visualizações por publicação.
Legal.
Então, tem um alcance muito bom.
Bacana. O pessoal está perguntando aqui qual é o título que está no YouTube desse vídeo aí, Geraldo. A Joaninha perguntou aqui. Vamos achar o título para você que está nos acompanhando, tanto no rádio...
Lobisomem de Pampa Feroz por trás das câmeras.
Lobisomem
de Pampa Feroz.
De Pampa Feroz por trás das câmeras.
Por trás das câmeras.
Aí, quem quiser pesquisar no YouTube, Lobisomem de Pampa Feroz por trás das câmeras. Tá desvendado esse mistério, Geraldo. Muito obrigado. E tá convidado aí novamente, sexta-feira que vem, a gente bater esse nosso papo aqui. Vamos ver o que nós vamos falar. Talvez a gente fale de política, talvez a gente fale de vacina, talvez a gente fale de... Enfim, vamos ver qual é o assunto mais importante da próxima semana e a gente bate um papo aqui no Insta e também na rádio. Obrigado, viu?
Tá bom. Um abraço, meu amigo.
Falou, tchau.
Até lá.
Gente, nós estamos encerrando aqui e eu vou encerrar a live aqui. Obrigado a você que nos acompanhou, você que ficou no rádio também. O vídeo vai estar disponível no nosso IGTV, @redefm955, você que quiser assistir com calma.